Você está ouvindo o podcast de criptomoedas do Crypto Times.
Fala pessoal, hoje vamos começar sem uma historinha engraçada, né?
Porque não tem espaço para isso.
Não tem nada engraçado acontecendo nada. Hoje em dia. Para quem acompanha os mercados aí ao redor do mundo sabe que a coisa está bem feia. Inclusive, se você pega o número de investidores que entraram após a crise de 2008 no mercado de ações no mundo e compara com o que você tem hoje, a maioria, assim, não a maioria, mas você diria que tem mais de uma centena de milhares de pessoas que nunca tinha vivido uma crise no mercado financeiro, né? Isso é um insight bem interessante. E se é a sua primeira vez, seja bem-vindo.
É assim que funciona.
Existem algumas vezes que esse tipo de comportamento vai se repetir. Inclusive, tem teóricos de mercado que dizem que esse ciclo se repete a cada 10 anos, né? E coincidentemente, a gente está só um ano além do que deveria ter sido o décimo ano para ter essa crise de mercado aí, né? Então, é uma situação bem, bem delicada, a gente não quer fazer nenhum tipo de brincadeira com isso, justamente por conta da gravidade da situação. E aí, a ideia da discussão de hoje, né, da nossa 21ª edição do CryptoStorm, é discutirmos aqui quais foram os fatores que ocasionaram essa queda drástica nos mercados, especialmente no mercado cripto, né, que é o nosso foco aqui, mas de uma maneira generalizada em todos os mercados mundo afora. E, além disso, trazer um panorama aí do que tem sido o coronavírus e esse novo choque do petróleo aí que a gente teve no final da semana passada, que se estendeu ao longo do final de semana e chegou até segunda-feira dessa semana. A gente está gravando essa edição na quinta-feira, dia 12 de março, né?
Exato.
Então, a gente vai discutir um pouquinho. Eu gostaria de começar falando sobre o panorama coronavírus. Não sei se você quer adicionar alguma coisa antes sobre isso.
Essa pauta que você preparou aí sempre para botar todo mundo na mesma página e entender o que aconteceu, o que a gente acha de dado mais relevante. Acho que o petróleo é um negócio que aconteceu no meio do turbilhão, agravou a situação e expôs muitas pessoas que estavam ali de calças curtas, mas eu acho que essa linha que você seguiu aí de tratar do coronavírus, acho que é o melhor para todo mundo entender da onde vai partir a discussão do podcast hoje.
É isso. Então, assim, antes da gente começar a falar de dados de coronavírus, eu quero lembrar que na edição do dia 15 desse podcast, né, que foi ao ar no dia 31 de janeiro, a gente soltou a gente conversou, debateu um pouco sobre o tema aqui dentro e discutiu achando que o alarde estava sendo bem maior do que o necessário, né, e que os mercados talvez não responderiam, não deveriam responder da maneira que estavam respondendo, de maneira tão estressada, e a gente se manteve com essa posição até semana passada, eu diria assim. Inclusive, a gente soltou um report aqui para um dos nossos produtos, né, que é o Exponential Coins, para o Crypto Legacy, que saiu no dia 3 de março, e a gente ainda acreditava que a resposta do mercado estava sendo muito exagerada à proporção do evento, né? Mas o que talvez a gente tenha deixado de perceber é que, de fato, o coronavírus foi o cisne negro da nossa geração, assim, né? Então, para quem investe no mercado aí, que está nesse grupo que eu trouxe no começo aí, desde 2008 para frente, nunca tinha lidado com o cisne negro dessa maneira, né? De grandes proporções e escala global, né? Então, assim, e até eu estava discutindo com o André um pouco antes da gente começar a gravação aqui, que a gente ainda acha que o reflexo está sendo exagerado, né? Mas no final das contas, não importa o que você acha, né? O que importa é o que o mercado está dizendo. Se o mercado está dizendo que é para cair 28% no dia o Bitcoin e outros ativos que a gente tem em carteira, até mais do que isso, tivemos ativos que caíram 30%, 40% no dia. Então não tem como discutir com o mercado e falar assim, não, mas eu acho que você está errado, né? O máximo que você pode fazer é adotar uma posição mais defensiva e recomprar a posição que você acredita que pode valorizar lá na frente, né? Não tem muita saída, assim. Você aumenta as suas proteções e tenta se manter, sobreviver, na verdade, né? No decorrer dos dias aí que a epidemia for se alastrando.
E eu acho, assim, de tudo que a gente leu, assim, de todos os caras que a gente acompanhava, tinha um cara muito pessimista, que era o Ryan Selkes, da Messari, e quando a gente Quando ele falou lá em 8 de fevereiro sobre, tipo, ah, eu tô lendo sobre esse negócio, eu entendi, explicava muito aquele
Ah, ele fez
conceito
um
de.
compilado
É, um
de
compilado
10
de,
páginas, né?
sobre o conteúdo, sobre coisas que ele estava lendo, pessoas para seguir, e ele falava desse R0, né, que era a contaminação, né, que
A
ele falava que
velocidade da
a velocidade de
contaminação.
contaminação era alta, e assim, na nossa análise era assim, não, legal que é alta, mas se você avaliar quem que pode morrer, quem que está no grupo de risco disso, é muito pequena, e aí a única coisa que a gente botava dúvida era sobre se os dados da China estavam corretos. E à medida que aquilo foi escalando o mundo, e dado que a China se vive uma ditadura, e tipo, se o governo falar que morreu 10 pessoas, não importa se morreu
Tem
100,
como questionar,
não
né?
tem como questionar, vai ser 10 pessoas que vai ser passada para frente. À medida que aquilo chegou na Itália, se entendeu que era um pouco mais grave, na Europa como um todo, e a coisa foi se aumenta, o número de pessoas que o percentual de pessoas que morriam foi se aumentando, e com certeza comparado com uma gripe normal, ela já está maior em todas as faixas etárias justamente por isso. Então,
É, ela tá uma ordem de grandeza
isso,
acima,
exatamente.
né?
Então, é um
Assim, o que eu tava
questionamento.
comentando é, tipo, se a gripe mata um, o
Isso.
coronavírus mata 10, né?
Exato, mais ou menos isso. Então, para o mesmo número de infectados, né?
Isso.
Então, se você tem esse dado que era destoante, que era diferente da realidade, e agora ele é aberto para o mundo, isso assusta mais, né? Porque até
Com
aquele momento a gente
certeza.
achava que não deveria acontecer isso, e o pessoal estava entrando num pânico exagerado, mas hoje, dado o momento que está, assim, o que eu consigo ver é assim, como brasileiro, como cara investindo em bolsa e mercado local, o que que eu espero ver? A situação se agravando na Europa, acho que vai morrer muita gente idosa, sem dúvida lá.
É, até porque a população
Isso.
da Europa é bem mais idosa, né?
É bem mais idosa, então vai morrer muita gente por lá. Acho que os governos não têm a capacidade de se articular como União Europeia para conseguir fazer a melhor contenção disso. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, não tem leito suficiente para atender uma pandemia dessa. Então, vai, de novo, pode não morrer tanta gente quanto na Europa, porque lá tem muito mais o grupo de risco que são idosos, mas vai continuar se alastrando, vai ter, sei lá, uma cidade ou outra que vai ter que parar de fato, não vai poder circular gente, ou não vai poder ter que fechar shopping, ter que fechar um monte de lugar que poderiam circular bastante pessoas. E isso tudo vai refletir aqui no Brasil. Isso pensando como investidor
Não,
comum.
e assim,
E
acho
aí
que
depois você vai todo o Brasil
é
ainda.
isso que eu falei, acho que isso é uma questão que, assim, é a questão de tempo para isso se alastrar aqui no Brasil. A gente tá, para quem não sabe, onde a gente grava aqui, o estúdio fica no Itaim, né? Então, assim, o Itaim é meio que
Foi o local onde começou, onde tem o
é o
primeiro caso, né?
epicentro
É
do
o
caso no
epicentro.
Brasil, né? Porque é onde está a capital financeira do Brasil, é aqui em São Paulo, especialmente aqui na Faria Lima e ali na Vila Olímpia, né? No Itaim, na Vila Olímpia. Então, assim, é natural que aqui seja o epicentro, porque você tem muita gente viajando a trabalho e indo para várias regiões do mundo. Então, é natural que aqui seja o local o ponto zero, né, de contaminação aqui no Brasil. Não à toa você já tem vários escritórios de grandes empresas aqui, não fechando as portas, mas entrando
Home
em
office, né? Mandando.
modo home office com uma grande quantidade de pessoas. A gente já viu casos aí do pessoal do BBA, do pessoal da XP Investimentos. Boa parte das pessoas indo para home office porque a velocidade de contágio desse vírus é muito alta, né? Mas aí trazendo um pouco mais para o contexto nosso aqui interno de produto, uma coisa que é bastante anedótico é que a nossa primeira publicação sobre o tema foi no dia 30 de janeiro, né? E quando a gente viu o número de casos confirmados, a gente soltou essa publicação por Exponential Coins. O número de casos confirmados, no mundo era de 6.057, né? Era praticamente nada se você compara com o que você tem hoje. E a grande maioria dos casos estava concentrada na China. Então, assim, a gente achou que talvez a China conseguisse conter um pouquinho mais. A gente via que teria de fato um impacto na economia global, porque se você olha pelo espectro de produção, né? O chinês entra em quarentena, entra em controle sanitário, não vai trabalhar. A China é o polo de importação e exportação do mundo, né? Então tá todo mundo negociando com a China. Se eles não estão atuando na parte industrial, você não consegue ter uma produção efetiva. As exportações do Brasil e dos outros parceiros caem, a importação da China cai, então várias outras nações são prejudicadas, né? Então a gente sabia que ia ter um choque, mas como boa parte do mercado mercado, a gente acreditava que esse choque ia ser momentâneo, assim. Eu vejo que o choque ainda vai ser momentâneo, não acho que vai ser uma crise como a do subprime, que durou, se estendeu por quase uma década aí, né? É, a crise de 2008. Mas a gente acredita que sim, vai ter um impacto real na economia, especialmente se mais países começarem a entrar em quarentena, né? E acho que é uma questão de tempo para que isso aconteça aqui no Brasil. É, a segunda publicação que a gente soltou foi no dia 3 de março, para o Crypto Legacy. Como eu falei, o número de casos confirmados era de 84.119, né? Você já vê que, tipo, em questão de praticamente um mês, né? Porque de 30 de janeiro já considera fevereiro e 3 de março é o começo. Então, na questão de um mês, a gente multiplicou aí mais de 10 vezes o valor de casos confirmados, né? E aí já não só concentrados na China. Você já tinha Japão, já tinha Coreia do Sul, já tinha Irã, uma série de outros países, né? E hoje, se a gente pega, tipo, 12 de março, 9 dias depois dessa publicação, já são 127 mil casos, né? E aí, a questão é que agora a gente já está em outras regiões do mundo que não a China, a gente já está entrando na parte exponencial da curva de contágio, né? E então a chance... Ontem, a gente teve o comunicado do presidente Trump falando sobre o fechamento das fronteiras, das viagens para a Europa, comerciais para a Europa, viagens de turismo. A única coisa que não foi barrada ali foi o transporte de carga, né? Então, mas de toda forma, você já consegue imaginar o impacto que isso vai ter na economia dos Estados Unidos e principalmente na economia da Europa, né? Então, é uma questão bem, bem preocupante. E fora isso, você teve nessa semana ainda a declaração da Organização Mundial da Saúde que a doença agora é considerada como uma pandemia, né? Isso significa que você tem várias implicações legais para políticas de recebimento de estrangeiros no país. Você tem uma série de políticas sanitárias que vão precisar ser adotadas agora por lei, entendeu? Então, o impacto disso a gente ainda está por ver. E eu acredito que a vantagem e a desvantagem, né, uma faca de dois gumes disso ter começado em São Paulo, é que aqui você tem os melhores hospitais do Brasil para tratar do problema, mas ao mesmo tempo é a cidade com o maior número populacional do Brasil. Então, isso significa que uma vez que isso entrar numa forma de contágio comunitária de fato, em que você simplesmente perca controle de onde está vindo o agente contaminante, né? Você vai ter uma velocidade de propagação, assim, absurdamente alta aqui, entendeu?
E assim, isso, na minha visão, tá dado e, obviamente, você tá ouvindo esse podcast tentando entender aí o que vai acontecer com o mercado cripto, o que vem acontecendo. A gente, em cripto, né, a gente considera isso, considera não, os dados mostram que por quanto mais tempo você analisa esse mercado e tenta traçar uma matriz de correlação com os outros mercados, ele se mostra descorrelacionado. Atualmente, nesse momento de queda de bolsa no mundo inteiro, Bitcoin e cripto no geral tem caído junto, ou seja, tem se correlacionado, se é que essa palavra existe, se não existe, botando entre aspas aí. E o que a gente tem mais pensado sobre isso é que talvez, né, em algum momento, por uma reversão à média dessa, para voltar a ser descorrelacionado no longo prazo, ele precise andar de lado contrário ao que está acontecendo com a bolsa, né? Seja se a bolsa continuar caindo, ele voltar a subir, seja se a bolsa subir, ele continuar caindo, para ele meio que conseguir empatar essa queda que foi muito correlacionada. E outra coisa que eu acho que eu tenho muito em mente claro, antes de melhorar tudo que está acontecendo, vai piorar bastante. Então, é o que a gente sempre fala, o fluxo de notícias que vai acontecer vai só piorar, né? O jornal vai querer muito noticiar primeiro que um cara famoso pegou isso, ou que, sei lá, o Bolsonaro realmente está com a suspeita dele. Não, ele está de fato com coronavírus. E assim, hoje mesmo a gente vai saber a resposta disso, talvez. Porque provavelmente depois de fechar o mercado, alguém vai anunciar se sim ou não ele está com o vírus. E na minha visão, assim, é muito provável que ele esteja com vírus e o que eu penso, se não tivesse, já teriam avisado, porque não precisa fechar o mercado para avisar um negócio que vai influenciar o mercado, né? Porque é anedótico, sabe? De novo, o presidente que teria a maior possibilidade de ter todo o cuidado e tudo mais, esse cara pegou Então, você tipo, cria na imagem das pessoas que, cara, olha o presidente, o cara que era mais bem cuidado, nem sei se era, mas assim,
Mas é a imagem que a pessoa
a
tem,
imagem da pessoa, assim,
né?
tem uma equipe inteira cuidando do cara, de tudo que ele faz, com quem ele tem contato, e ele pegou esse negócio, assim, tá, o mundo tá
Ferrou,
ferrado.
né?
Ferrou, o
Ferrou.
Brasil vai entrar nessa curva exponencial e todo mundo, estatisticamente vai pegar, um percentual muito grande das pessoas vão pegar essa doença, né?
E acho que assim, em termos de análise de mercado mesmo, assim, voltando lá em retrospecto ao finalzinho de janeiro, que foi quando a gente começou a olhar para isso, as primeiras respostas do mercado cripto, elas foram bem descorrelacionadas mesmo com o que a gente vinha observando em bolsa, né? Acho que isso é uma coisa importante da gente ressaltar aqui. A gente via que os criptoativos estavam respondendo relativamente bem ou não estavam respondendo enquanto as bolsas do mundo estavam caindo, né? Então a gente achou, putz, realmente, então a gente tem aqui uma descorrelação entre o que está acontecendo entre as duas coisas, né? E se você pega outros eventos de tensões geopolíticas ou de turbulências internacionais, como a guerra comercial entre China e Estados Unidos, ou ainda esse ano, em janeiro, o conflito entre Irã e Estados Unidos, o Bitcoin respondeu bem a esses eventos, né? Mas agora, com relação ao coronavírus, ele respondeu bem mal, assim. E o mais impressionante, que eu acho que é bastante icônico, não interessa para onde você tivesse corrido dentro do mercado financeiro tradicional ou do mercado de investimentos alternativos. A chance de você ter se dado mal era muito grande, assim. Se você pega a bolsa, tudo caindo. Se você pega, inclusive, o ouro, que deveria ser um ativo estaria subindo bastante, né, nessas duas últimas semanas, que foi as semanas de maior tensão por conta da propagação na Europa e tudo mais. Esse ativo devia estar subindo muito, e não tá, né? Ele subiu um pouquinho, mas já caiu. Ele tá no terceiro dia consecutivo de queda, e aí, assim, você fala, poxa, então a gente realmente está diante de um cisne negro, né? De algo que é completamente inesperado e que afetou os mercados globais, independente de qual ativo ali você tava apostando, né? Então eu acho que, em termos de dados concretos, assim, você não pode considerar apenas um ponto ou uma resposta como comportamento padrão de um ativo, né? Acho que isso a gente só vai conseguir entender de fato, ao final do ano, para ver como que o retorno anual do Bitcoin se correlaciona com o retorno anual de qualquer outro ativo do mercado, para que a gente possa ter uma leitura fidedigna de como se dá essa ligação entre essas duas variáveis, né? E aí, assim, falando de um pouquinho, saindo um pouco do espectro Bitcoin indo para altcoin, é natural que a gente veja uma resposta maior nas altcoins, né? Isso a gente já esperava, independente do Bitcoin responder ou não. A gente tem um histórico relativamente interessante aí com relação aos altcoins, de que quando o Bitcoin está numa tendência de baixa, as altcoins costumam responder com intensidade maior, né? Então, tanto é que hoje a gente viu uma resposta abrupta de vários ativos caindo, inclusive, no par Bitcoin, cerca de 20, 30%, né? Então, é uma coisa que já era esperada, não é legal de ver, né? Você vê o mercado inteiro sangrando, volume de negociação alto, então significa que a queda está se sustentando. Mas, assim, a ideia é que, uma vez passado esse choque, que talvez possa perdurar entre 4 e 6 meses, pelas estimativas que eu vi, você tenha as chances de você ter uma recuperação mais rápida em cripto do que no mercado tradicional são grandes, né? Porque
E funciona isso.
cripto tem esse tipo de funcionamento. Dada a volatilidade do mercado, a correção tem de ser muito mais em V do que em L, né? Que é aquela correção mais longa que perdura por mais tempo, que é o que é esperado. Eu tenho ouvido falar aí com o pessoal que é analista de ações, que é provável que a correção se dê em L, no mercado tradicional, né?
Uma ressalva que eu tenho quanto a isso, que assim, óbvio, a história ela não se repete, mas ela rima, né? Então, se você olhar a Grande Depressão de 29, você fala, cara, foi muito abrupto, mas realmente teve uma volta em V. O diferente que a gente está vivendo agora é que imagina assim, na Europa ou em alguns países da Europa, em que 70% da população seja contaminada e os outros 30% não seja contaminada porque realmente se escondeu do mundo, ou
Ou
tá
que
numa
tem
área muito. É,
imunidade
tem
muito
imunidade, ou
boa.
tá numa área super afastada que não pegou assim. Os 30% que são outliers ali do mercado como um todo. Esses, assim, a gente ainda não tem uma cura efetiva a ponto de você tomar o um negócio durante 7 dias e ficar
Bem.
bom e ficar bem e recuperar. Então, se isso ainda não tem, o que dá para entender é de. projetando que 70%, 50%, 40% da população do mundo em média fique em alguns locais, seja mais ou menos que isso, você tem potencial para uma recessão mais longa, né? Sei lá, se for longa 6 a 8 meses ou se for longa de 12 a 18 meses, não dá para saber, mas talvez isso demore porque, assim, se você, primeiro, tem muita gente morrendo nisso e talvez pessoas idosas, assim, se você pensar que 14% da maior faixa ali, eu não me engano...
É de 79 para cima.
Para cima, né? E, sei lá, 5%, né, a faixa nessa... Na outra faixa menor.
69 a 79.
A 79, né? Se você tiver...
60 a 79, alguma coisa
as
assim.
As pessoas idosas, mais de 60 anos, com uma alta taxa de mortalidade e com, botando na conta esse 70%, você tem uma marca muito forte nessa geração que viveu isso. Uhum. Que viu seu avô morrendo por uma doença, que viu acontecer uma infecção generalizada na sua família e ficou com medo de todo mundo morrer, que viu que não poderia ter leito nos hospitais, porque nem se o SUS não, aqui no Brasil não aguentaria, ia, sei lá, se pensar no SUS americano, que é pior ainda do uhum. que do serviço que a gente tem aqui, e também que os hospitais particulares não vão conseguir pegar toda essa demanda, você tem gente que não vai conseguir leito, não vai conseguir ser tratada, e a população mais pobre vai sofrer mais ainda quanto a isso. Então, tipo, isso marca tudo uma geração e com certeza pode ajudar a postergar isso, que é simplesmente o medo de uma... talvez segunda onda ou uhum. um vírus mutado mais ainda, porque rodou o mundo todo, né, e tem capacidade de fazer isso. Então, pode ser que isso se estique por muito mais tempo, e o que a gente está vendo hoje do próprio Fed querer injetar 1,5 trilhões de dólares na economia semanalmente, aí não sei como é que vai ser o processo de injeção desse dinheiro na economia no detalhe, né? Acho que vai começar amanhã essa injeção de dinheiro, pode não salvar, porque simplesmente você pega dinheiro, posterga aquela dívida que você ia ter que liquidar uhum. ou vender alguns ativos para isso, para postergar daqui a 3 meses. Assim, na minha visão, eu não vejo um mundo melhor daqui a 3 meses.
Porque no final das contas, tudo depende tanto da confiança do consumidor quanto da confiança do empresário, né?
Isso, exato.
Se nenhum dos dois estão, de fato, se eles não estão confiando no que vai acontecer daqui para frente, se eles estão num esquema de dúvida e incerteza, isso. Você acaba não estimulando a economia, né? Não tem como.
E a partir desse ponto, acho que... Eu não vi mais ninguém defendendo que, não, beleza, a gente vai matar esse negócio logo assim, a não ser que tenha alguém conflitado, sei lá, uhum. com o Bolsonaro quando falou, isso é só uma gripe, a mídia tá exagerando. Ou o Trump quando falou isso. E não vejo ninguém que parou e tá perdendo dinheiro com isso, pegar e falar assim, não, aí isso aqui vai passar na semana que vem, já era. A partir desse ponto, a gente tem mais pessimistas agora do que otimistas quanto a isso.
E então... aí eu acho assim, acho que a grande chance de reversão que a gente tem, que aí seria uma reversão em V de fato, seria a descoberta de uma cura ou de uma vacina, que acho que poderia acalmar bastante aí o ânimo dos mercados, né? Mas, de toda forma, acho que o que eu quero deixar como mensagem aqui é que não deixou de ser uma surpresa para a gente também o fato do Bitcoin ter respondido tão negativamente, né, a esse evento. Assim, o que surpreende também é ativos que tradicionalmente são tidos como reserva de valor, como ouro, não ter respondido tão bem quanto a gente esperava, né? A gente tem as discussões internas de análise aqui e o pessoal falando, cara, e o ouro que não sobe, né? Porque a gente está falando de séculos de um ativo como reserva de valor e numa situação como essa o esperado era que ele recuperasse, né? Então, fica aí mais um aprendizado. E no final das contas, o que eu acredito é que esse movimento talvez esteja muito mais por uma aberração estatística dentro do Bitcoin, dele tá seguindo correlacionado com outros mercados, do que uma nova realidade, né? Um novo paradigma.
Uhum. Beleza. Então acho que a gente encerra por aqui com essa mensagem do Nicolas aí. E abraço, pessoal. Até semana que vem, né?
Se tudo correr bem.
Sim. Abraço.
Abraço.